Senhor presidente desta sessão, senador Jaime Campos, prezados colegas senadores, senhoras senadoras, em nome da liderança do meu partido, compareço a esta tribuna para aqui fazer um pronunciamento que entendo ser necessário a partir da constatação que fizemos de uma ação do Ministério da Educação que merece ser discutida e avaliada por Vossas Excelências e por todos os brasileiros, uma vez que é uma ação que, de um lado, pretende ser positiva e é, porque visa contemplar os alunos brasileiros de todas as escolas públicas com livros didáticos indispensáveis para o seu aprendizado e, por outro lado, gera polêmica, já que o material oferecido está sendo questionado por professores e por mestres de todo o país. Antes, porém, quero saudar aqui o prefeito Narciso Biasi, os vereadores Cledir Biasi e Márcio Luiz da Silva, que visitam esta casa e que são do município de Entre Rios, um município situado no oeste de Santa Catarina, que me conferiu muitos votos para que aqui pudesse honrar os catarinenses no exercício deste mandato. Senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero iniciar minhas palavras pedindo desculpas formais, desculpas verdadeiras a algumas figuras da história desse Brasil. E começo pedindo desculpas a Olavo Bilac. Depois quero pedir desculpas a Érico Veríssimo, que publicou, que elaborou a obra Olhai os Lírios do Campo. Também quero pedir desculpas a Machado de Assis, que escreveu Dom Casmurro. Também quero pedir desculpas, em nome dos brasileiros do meu tempo, a Cruz e Souza, que escreveu Broquéis e Faróis. Devo pedir desculpas a José de Alencar, a Aloísio de Azevedo, a muitos outros como José Lins do Rego e aqueles como Monteiro Lobato e João Guimarães Rosa, que foram os grandes autores da literatura brasileira. Faço isso, senador Cacildo Maldaner, porque estes ilustres autores da nossa história e do Brasil hoje devem estar, do seu descanso eterno, enrubescidos ao lerem o livro que o MEC distribuiu para as escolas brasileiras, exatamente para servir de material didático para que os alunos das nossas escolas aprendam a língua portuguesa. Devem estar assustados no seu descanso eterno ao verem nos livros e no livro distribuído pelo Ministério da Educação expressões e frases absolutamente conflituosas em relação à nossa gramática e à nossa ortografia. Senador José Pimentel, Vossa Excelência, que comigo conviveu muitos anos, lá na Câmara dos Deputados, que foi ministro desse país, com certeza quer o melhor para a geração que está hoje se preparando, para quem sabe um dia estar sentada na mesma cadeira que Vossa Excelência e eu sentamos aqui no Senado da República. Agora, é preciso dizer que eu não sou professor, eu não tenho formação em letras nem em linguística. O que aprendi de língua portuguesa, aprendi com ilustres e grandes professores do meu tempo, como Geraldino Ockner, como Paulo Moretti, que me ensinaram a escrever corretamente, a falar e a me expressar corretamente. E devo muito à minha mãe, que me fez fazer centenas de redações, milhares de composições, para aprender a língua portuguesa na sua maneira mais correta, observando a gramática. se hoje não seria mais capaz de aqui responder a questionamentos sobre a gramática da língua portuguesa? Mas posso dizer, senador Romero Jucá, que pelo menos sei que no meu país as crianças precisam aprender o português da forma correta e original. Eu fui secretário da Educação do Estado de Santa Catarina, um dos estados mais evoluídos em termos de ensino público deste país. Lá nós distribuímos a cada aluno para que levasse para sua casa, senador Armando Monteiro, um dicionário da língua portuguesa com a nova ortografia. Lá em Santa Catarina, nós distribuímos livros da literatura nacional, como Dom Casmurro, A Senhora, O Cortiço, para que os alunos levassem para casa e lá adquirissem o hábito da leitura. Lá em Santa Catarina, fizemos grande trabalho de reciclagem, de aprimoramento de métodos de ensino para os professores de língua portuguesa. Fizemos até cursos rápidos e intensivos para eles conhecerem instantaneamente as novas regras da nova ortografia que o Brasil adotou e que Portugal não adotou ainda, apesar do tratado internacional firmado às pressas pelo nosso país. Ora, nós não podemos permitir que se ensine no nosso Brasil, aos alunos das escolas públicas ou não, que a expressão correta é nós pega o peixe. Isso está errado do ponto de vista gramatical. Como está errado ensinar aos alunos que subir para cima é uma expressão e uma frase correta do ponto de vista gramatical. Como também não podemos permitir que os nossos jovens e as nossas crianças voltem às condições de manifestação e de expressão indígena quando dizem para mim fazer, ao invés de dizer para eu fazer. Ora, senhores senadores e senhoras senadoras, o Ministério da Educação, ao permitir que um livro de língua portuguesa, um livro didático, chegue às escolas com essas aberrações, sob a justificativa de que isso é preciso que se ensine para os alunos, para que eles não sofram discriminação quando falarem o português correto, não pode ficar sem nossa censura. Todos nós sabemos que na linguagem popular, na expressão oral, muitas vezes se permite, se consente que palavras sejam mudadas, que aspectos relacionados à fala suprimam determinadas expressões que são usadas na escrita. Mas tenha certeza, senador Deucídio Gomes do Amaral, nós não podemos ensinar errado para o aluno. Nós temos que ensinar o certo. E se por acaso, em algum momento, tivermos que nos referir ao errado, temos que nos referir ao errado ensinando o certo, e não ao contrário, como pretende fazer o livro que o MEC está adotando para o ensino de jovens e adultos. Na manhã de hoje, na Comissão de Educação, eu ouvi um colega senador dizendo que este livro poderia ser adotado porque ele se presta aos jovens e adultos que estão se alfabetizando mais tarde. Mesmo estes não podem ser ensinados de forma errada. Eles precisam conhecer o que é correto. Ora, se nós tivéssemos que admitir que o erro é a regra, então nós não precisaríamos ter leis de trânsito. Poderíamos simplesmente olhar o trânsito do Brasil e, descobrindo que alguém podou pela contramão, adotar aquilo como regra para que ensinássemos o povo e os motoristas a dirigirem. Se quiséssemos partir do errado para o certo, então nós teríamos que dizer que aqueles brasileiros que falam o português pensando fazê-lo corretamente, mediante a adoção dessas equivocadas informações deste livro, não teriam como se comunicar com os estrangeiros que, querendo aprender o português tomassem aulas de português e aqui chegando não conseguiriam compreender o que os brasileiros que falam português tentariam lhes dizer. Ora, senhores, na Alemanha, na Itália e até na China, grandes ações foram desenvolvidas para que a escrita fosse uma só, para que a língua fosse uma só. Eu falo alemão fluentemente, vivo em Santa Catarina, aprendi dos meus pais e nas poucas aulas de alemão que tive, que a palavra sim em alemão se pronuncia dizendo ja. Mas no meu estado, lá mesmo no oeste, quase na fronteira com a Argentina, existem descendentes de famílias alemãs que adotam a linguagem alemã chamada Hansrichdeutsch. E eles não dizem ja. Eles dizem, senador Cacildo, lá na sua terra, you. Mas se Vossa Excelência for para a Alemanha, ninguém fala you na Alemanha. Todo mundo fala ja. E se em países desenvolvidos como estes, o esforço para fazer com que tenhamos uma única linguagem e uma única fala, por que é que no Brasil nós vamos querer ensinar aquilo que efetivamente faz parte apenas de um momento cultural, ou se podemos dizer, de um momento que a sociedade vive e no qual, por falta exatamente de mais educação, de mais escola, adotou determinados termos, determinadas expressões que não estão corretas. É claro, a autora do livro, o MEC e tantos outros falam e justificam a sua decisão, dizendo que ela faz parte de um contexto que pretende se utilizar o MEC para provocar e despertar mais interesse e, quem sabe, permitir que os jovens e os alunos do nosso país, a partir do conhecimento das duas informações, adotem a correta. Eu devo dizer a Vossa Excelência, nós vamos na Comissão de Educação esperar que o ministro Haddad venha pessoalmente. Ele já havia sido convidado e teria uma oportunidade no dia de hoje de informar a nós tudo a respeito do livro didático, principalmente deste assunto ao qual me refiro. Não pôde vir ou não quis vir. E o senador Roberto Requião decidiu que ninguém poderia substituí-lo e transferiu a audiência pública com a presença do ministro para uma próxima reunião. Nós queremos que o ministro venha, informe, discuta, porque a decisão mais sensata e mais adequada que o MEC poderá adotar é de recolher estes livros e não permitir que, em outro momento, tal equívoco se repita. Porque se ele se repete no português, quem sabe um dia nós teremos alguém dizendo que matemática pode ser feita com 1 + 1 dando 11 ao invés de dar 2. Basta que nós tenhamos um grupo de brasileiros em algum lugar fazendo menção a essa realidade. Não podemos, senadora Gleisi Hoffmann. Não quero aqui fazer nenhuma crítica ao Ministério, porque eu sei como isso funciona. Como eu disse a Vossas Excelências, eu fui secretário de Educação. E no meu estado, por conta de um grupo de técnicos que analisou quais as melhores obras a serem adquiridas, se fez a compra de um determinado título, que depois de comprado, depois de distribuído, identificamos ter questões que não eram compatíveis com aquele nível de ensino. E eu, simplesmente, como secretário, tomei a decisão de recolher todo aquele material e destiná-lo a outro grupo de alunos que pudessem compreender melhor o que a obra queria lhes ensinar e lhes transmitir. Portanto, não se fala aqui de nenhuma crítica, não se faz aqui nenhuma crítica ao autor, nem à editora, nem ao Ministério. O programa do livro didático é excepcional, é o maior do mundo. Queremos que ele continue, mas, por favor, não afrontando a língua portuguesa. Não afrontando os grandes autores da nossa língua portuguesa. Não fazendo com que as crianças de hoje, que amanhã serão senadores, professores, cientistas, e nós temos já, felizmente no Brasil, a perspectiva de ver jovens, mesmo da classe menos favorecida, tendo essa perspectiva de um dia estarem ocupando os melhores postos, as maiores posições, a exemplo do que já aconteceu com um torneiro mecânico que não tinha instrução, pelo menos instrução completa, e que chegou à presidência da República. Nós queremos que outros torneiros mecânicos cheguem à presidência da República, mas nós queremos que eles, desde o princípio, aprendam e lhes seja ensinado o correto, o certo, para que eles possam fazer cada vez melhor. Ouço Vossa Excelência, senador Cacildo Maldaner, e em seguida a senadora Gleisi Hoffmann.
Agradeço.
Eu sei, senador Paulo Bauer, e Vossa Excelência, como secretário da Educação, que foi nosso Estado por duas vezes, inclusive, ou três vezes, em vários governos, vive esse drama. Aliás, hoje é um assunto pontual. Hoje, os bons autores, as boas revistas, a própria imprensa, vem debatendo isso com uma dedicação extraordinária em função do que vem rolando aí através do MEC, desse livro, dessa nova ortografia, desse novo ensinamento que vem conflitando várias correntes. Eu diria que é claro que no Brasil, as diferentes regiões, os sotaques aqui, o alhures, de uma forma ou de outra, até em nosso estado, que Vossa Excelência declinou, nós temos o sotaque do litoral com o sotaque do oeste, é diferente do que... E assim o Brasil inteiro tem a sua formação bem dispara de se comunicar. Agora, na sua essência, eu diria que muitas vezes a sinfonia de uma forma, mas a morfologia é outra. Quer dizer, a ortografia, eu acho que ela tem que ser defendida, ela não pode ser atacada. Eu acho que ela é imaculada. Então, eu diria que aí o ensinamento básico, aprender a origem, está ali a ortografia, como é que é, independentemente do sotaque, da forma ou da sinfonia, mas a ortografia ela tem que ser respeitada. E aí nós não podemos ofender a última flor do lácio, sem dúvida alguma.
Senador Paulo Bauer, mais um minuto para Vossa Excelência concluir, porque temos vários outros.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, de Sua Excelência, senador Cacildo Maldaner, e ouço com muito prazer a senadora Gleisi Hoffmann.
Muito obrigada, senador Paulo Bauer. Na realidade é que eu estou ouvindo atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, concordo com grande parte do que Vossa Excelência disse, mas penso que nós estamos fazendo uma tempestade em copo d'água em relação a essa situação. Pegou-se um livro de tantos outros que o MEC edita e que contextualiza uma situação, como bem Vossa Excelência disse, não está ensinando a falar errado, muito pelo contrário, está demonstrando num livro exatamente o que nós estamos discutindo aqui, o que o senhor falou da Alemanha, o que o senador Cacildo Maldaner falou das diversas regiões do país, da forma de falar da nossa gente, para chamar a atenção de pessoas que não tiveram acesso a um ciclo normal de educação, portanto estão no EJA, e despertar neles a facilidade ou a vontade de aprender a ler e escrever. É de se dizer que o MEC não está lançando um livro para ensinar as pessoas a falar errado. Não é por aí. Apenas está mostrando e partindo de um exemplo. Hoje, inclusive, o nosso ministro Fernando Haddad deu uma longa entrevista na CBN e tenho certeza que ele virá a essa casa. Não pôde vir nessa data, falei pessoalmente com ele, não pôde vir nessa data, mas não tem problemas em vir numa próxima data que será marcada pela Comissão de Educação para falar sobre o tema. E falava a ele do rigor com que os livros... que o MEC inscreve no Guia do Livro Didático na internet para que as escolas possam escolher, segue. Que não é o MEC que indica, que tem uma comissão de universidades que passa por um edital e que o MEC não pode retirar esses livros de circulação, porque passa por todo um processo de credenciamento. Então, acho que seria bom ouvir o ministro Fernando Haddad saber como funciona esse processo de credenciamento de livro didático, porque quando você... Da sua experiência como secretário, Vossa Excelência está falando já da gestão na ponta, onde Vossa Excelência escolheu um livro, com certeza, desse guia didático também, ou então porque Vossa Excelência optou por ele e resolveu tirá-lo. Agora, no MEC, há todo um processo feito, e retirar um livro de circulação não é algo simples e não pode ser feito pelo ministro da Educação. Então, eu acho que o ministro vai poder explicar isso direitinho, mas eu penso que nós não precisamos fazer desse tema, dessa situação, uma tempestade em copo d'água. Não é algo que está ensinando ninguém a falar errado, muito pelo contrário, faz uma contextualização. Queria deixar isso registrado e tenho certeza que o ministro Fernando Haddad virá a essa casa com muita disposição para o debate.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e devo encerrar apenas dizendo: língua é patrimônio nacional. é o meio de nós nos integrarmos e de nos comunicarmos entre nós e com o mundo. Muito obrigado.